dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história, um escritório de investimentos ligado à XP com mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Inexus, essa aqui é do tempo do banho de espuma, do tempo da calça branca, do tempo do passinho, né? Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 21 de março. Faltam 285 dias para acabar o ano e 16 dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 4 horas e 50 minutos, 21 graus aqui em Itapema. Hoje é dia universal do teatro, pela Unicef é dia mundial da infância. Parabéns aí então para toda a criançada, ao futuro da pátria, ao casulo que amanhã será mariposa, ao bezerro que amanhã será boi, diria o Seu Madruga. Também é dia internacional contra a discriminação racial e dia mundial da floresta ou dia mundial da árvore e as árvores somos nós, né? Também pela Unesco é dia mundial da poesia. Parabéns a todos os poeteiros ouvintes aqui do Morning Galo. Também é dia internacional da Síndrome de Down, condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células dos indivíduos em vez de 2 cromossomos 21. Por isso também é conhecido como trissomia de cromossomo 21. Além do comprometimento cognitivo, pessoas com Síndrome de Down apresentam algumas características físicas em comum. Porém, elas se parecem mais com seus familiares do que entre si. Cada uma tem um ritmo de desenvolvimento e, como todas as outras pessoas, possui uma personalidade própria. Alguns problemas de saúde são mais frequentes nessa população, como as cardiopatias congênitas, alterações da tireoide e doenças autoimunes. Cuidados que consideram essas especificidades importantes, assim como programas de intervenção precoce com equipe multidisciplinar. Pessoas com síndrome de Down estão cada vez mais incluídas nos mais diferentes setores da sociedade e, com isso, tem sido possível avanços em sua educação e inserção no mercado de trabalho. Também é Dia das Mães na Jordânia, no Líbano, na Síria e no Iêmen. No México é dia de Benito Juárez, que foi um estadista mexicano que serviu 5 períodos como presidente do México e, por resistir à ocupação francesa, por derrubar o imperador e restaurar a república, assim como por seus esforços em modernizar o país, Juárez é frequentemente lembrado como o maior e mais amado líder mexicano da história. Na Namíbia, se comemora hoje o Dia da Independência. E antes de encerrar, você aí que é de Porto Alegre e região, né, da Grande Porto Alegre, tem um convite especial para te fazer. Na próxima terça-feira, no dia 28 de março, na semana que vem, portanto, acontecerá o evento Do Zero ao Trader. Será uma imersão aí gratuita de 3 horas em parceria da Esperato Investimentos com a professora e analista CNPIT da XP Investimentos, a Marta Matsumura, a rainha das commodities, né? Com ampla experiência nesse mercado. Você pode convidar, inclusive, outro investidor, um amigo, um parente, um entusiasta do mercado financeiro para participar desse evento conosco, e será um evento presencial, então as vagas são limitadas. Portanto, aguardamos a confirmação da presença de vocês. O link se encontra ou no meu Instagram, lá no Felipe_ST. Também coloquei ontem à noite no nosso canal no Telegram, então corre lá, te inscreve. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. O evento vai acontecer às 19h30 no auditório Walk Offices, Praia de Belas, na Avenida Praia de Belas, 1212, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, tchê. Tá bom? Te espero lá, estarei com toda a humildade do mundo como aluno, aprendendo com a Marta Matsumura, tá bom? Agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga, para somar aí aos outros mais de 12 mil ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas interromperam uma sequência de perdas e encerraram a terça-feira em alta generalizada. Acabou a crise, hein? Mesma direção apontada aí pelos futuros de ações na Europa e em Wall Street, depois que um tom ligeiramente otimista em relação ao apetite por risco tomou conta dos mercados à medida que as preocupações imediatas sobre a força do sistema financeiro global vão se dissipando. Os contratos para o Eurostoxx 50 subiram até 0,9%. Uma referência de ações asiáticas subiu cerca de 0,7% em meio a ganhos em Hong Kong, Coreia do Sul e Austrália. A maioria dos setores subiu na região, com o índice MSCI Asia Pacific Financials subindo 0,6% após cair para o menor nível desde novembro nesta segunda-feira. Os futuros do S&P 500 subiram ligeiramente após um salto de 0,9% na segunda-feira no índice subjacente. Anteriormente, notícias de que as autoridades americanas estavam estudando maneiras de garantir temporariamente todos os depósitos bancários se a atual crise financeira se expandisse, enviaram os contratos do S&P 500 e do índice Nasdaq para suas máximas intradiárias. Bem, os mercados também vão aumentando as expectativas de que o Federal Reserve possa adotar uma abordagem mais cautelosa quando decidir sobre as taxas de juros nesta quarta-feira. A reunião começa hoje, né, e termina amanhã, assim como a reunião do Copom aqui no Brasil também inicia hoje e tem o seu término na quarta-feira. O rendimento do Tesouro dos Estados Unidos de 2 anos, que é o mais sensível à política monetária, terminou na segunda-feira 14 pontos acima e um pouco abaixo dos 4%. Os investidores estão monitorando de perto a reunião do Fed e aumentaram as apostas em um aumento de 0,25 ponto, ou seja, 25 pontos base, já que a recente turbulência financeira estimulou a especulação sobre um ritmo mais lento de aperto dos principais bancos centrais em todo o mundo. Apenas algumas semanas atrás, os investidores estavam apostando que o Federal Reserve aumentaria as taxas perto de 6%. E que o Banco Central Europeu subiria mais de 4%. Agora, os mercados indicam que os ciclos de aperto estão quase no fim e, inclusive, apostam em vários cortes de juros nos Estados Unidos até o final do ano. Os traders de swap atualmente veem a referência do Fed encerrando o ano em torno de 4%, um ponto percentual abaixo da estimativa realizada em dezembro do ano passado. Bem, por aqui, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, desistiu de integrar a comitiva oficial liderada por Lula à China na próxima semana, como previsto anteriormente. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, segue confirmado. O grupo também deve incluir ministros, parlamentares e empresários. Apesar de a China ser o maior comprador de soja em grãos do Brasil, chama a atenção que nenhuma entidade que representa os produtores deve integrar a comitiva de empresários. No agro, são mais de 100 os que devem acompanhar o presidente, a maior parte do setor de carnes. A presença da AproSoja, que apoiou Jair Bolsonaro na eleição de 2022, poderia ser um sinal de trégua dos produtores com Lula, mas até o momento não se confirmou. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Gothmull. Muito bem, começamos pelo Estadão. Americanas entrega plano e prevê injeção de 10 bilhões de reais de Lehman, Teles e Sicupira. Olha essa aqui, hein? Alberto Youssef, doleiro e delator da Lava Jato, volta a ser preso pela Polícia Federal. Puxa, que triste, né? Me alegro muito. O Alberto Youssef, que em 2014 foi o primeiro cara investigado na Operação Lava Jato, ele era o cara que lavava dinheiro da Petrobras em um posto de gasolina, né? Daí o nome Operação Lava Jato. Tá aqui, voltou a se ver aí com a justiça. Tá vendo o sol nascer quadrado. Sumiço de 17 bilhões de dólares de bônus do Credit Suisse gera onda de receio nos mercados. Taxa de juros do Brasil é chocante e equivale à pena de morte, diz Nobel de Economia. Lula diz que curso de economia precisa mudar conceito de custos, gastos e investimentos. Tá aí o professor de economia, Luiz Inácio. Que momento, né? Que beleza. Lira desiste de ir à China com Lula na semana que vem. Pacheco segue confirmado. O governo deve aumentar juros do consignado do INSS para meio termo de até 2%. Bancos suspenderam a operação na semana passada devido ao teto mais baixo imposto pela equipe de Lula. Procuradoria pede à Polícia Federal união de esforços em caso sobre joias para Michele e Bolsonaro. Quais são os países mais felizes do mundo em 2023? Brasil perdeu posições, veja a lista. Covid pode levar sistema imune à exaustão, mesmo em jovens com quadro leve da doença. Paulistão, Água Santa derruba Red Bull Bragantino nos pênaltis e encara Palmeiras na final. Deu zebra aqui no Paulistão, hein? O Água Santa que tinha eliminado o Corinthians, salvo engano. Senadores retiram assinatura e esvaziam chance de abertura da CPI do 8 de janeiro. Montadoras de veículos param fábricas por queda nas vendas e dão férias coletivas. Estados Unidos e Europa estão céticos sobre o papel da China para levar paz à Ucrânia. Leia análise. É um destaque aqui do The New York Times no Estadão. Vamos para a Folha de São Paulo. Brasil tem um novo projeto de lei antitrans por dia e efeito Nicolas preocupa. Ao menos 69 iniciativas contra pessoas trans foram apresentadas em 2023. Parlamentares negam transfobia. CGU de Lula dilui setor de combate à corrupção e diz priorizar prevenção. Comitiva de Lula na China inclui nomes que foram investigados por pagamentos ilegais. Filme sobre Haddad já tem 270 horas gravadas e final feliz, diz diretor. Mal posso esperar para perder esse filme aí, né? Isso eu estou dizendo, né? Não é manchete da Folha, não. Pastor estreia na política e quer defender a agenda conservadora na Alesp. Oséias de Madureira garante sequência do poder evangélico no Legislativo Paulista. Quilombo, na Bahia, recebe certificado de território Yorubá de rei na Nigéria. Evangélicos protocolam PEC que amplia imunidade tributária das igrejas. Que beleza, aí é fácil, né? Cientista político analisa envolvimento evangélico na política. O Ministério da Justiça prepara kit Maria da Penha para combate à violência de gênero. Plano de recuperação da Americanas não vai surpreender credores, diz CEO da empresa. Vamos de valor econômico. O governo marca reunião com bancos para discutir consignado. Americanas propõe desconto de até 80% a credor financeiro. Colapso em títulos do Credit Suisse afeta a negociação de bônus de bancos brasileiros. Brasil tem sobrevivido à pena de morte dos juros, diz Nobel de Economia. André Lara Rezende, combinação de juros e impostos altos é recessiva e impede crescimento. Críticas aos juros dominam seminário com Alckmin, Mercadante, Josué Gomes, Lara Rezende e Stiglitz. Aqui é tudo comunista, né? Comunista! Também XP reconhece erros e busca maior proximidade com o mercado. CARF muda posição sobre penhora de bens de sócio. Vamos para o Globo agora. Coluna da Miriam Leitão, os juros entre os dois polos. Merval Pereira, canetadas não resolvem a economia real. Malu Gaspar, Padre Kelmon processa a igreja ortodoxa e exige indenização de 500 mil reais. Comitiva da viagem de Lula à China reúne empresários e políticos bolsonaristas, veja a lista. Um dos responsáveis por definir o grupo que irá à Ásia, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, minimizou discordâncias. Vamos adiante. Como Lula usará a viagem à China para medir termômetros dos cotados para o STF? Lauro Jardim, diante dos comandantes militares, Lula assina a promoção dos novos oficiais. PT aciona a STF contra a deputada que posou com arma e fez referência a Lula. Haddad diz que voltará a falar com Lula sobre âncora fiscal. Está na fase final. Vídeo de PM atirando contra torcedores viraliza e Vasco vai pedir explicações. Pesquisa IPEC, terceira via tem uma oportunidade diante de si. Vamos para o Poder 360. Ruídos no projeto adiam novo teto de gastos para abril. Ih, meu Deus. Moraes suspende julgamento de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. Defesa de Bolsonaro está com joias trazidas da Arábia Saudita. Dilma não devolveu 6 dos 144 bens incorporados a acervo pessoal. Investidores perdem 17,3 bilhões de dólares em ações do Credit Suisse. PGR denuncia mais 150 pessoas envolvidas no 8 de janeiro. O governo pretende realizar 6 operações em terras indígenas. Alberto Youssef é preso por ordem de novo juiz da Lava Jato. Alira e Pacheco, Haddad defende gatilhos em novo marco fiscal. Polícia Federal dá a Bolsonaro acesso ao inquérito das joias. PGR denuncia mais 150 pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Líder do PT aciona a STF contra Júlia Zanatta por foto com arma. Moraes envia pedido à PGR para suspender redes sociais de Nicolas. Vamos para o portal Metrópolis. Após ir à China com Lula, Haddad se reunirá com o Banco Mundial nos Estados Unidos. Caixa de Pandora com prescrição. Arruda, Paulo Otávio e 18 réus livram-se de acusação de formação de quadrilha. Local onde joias serão guardadas será definido por plenário do TCU. O melhor do Brasil é o brasileiro, diz Joss Stone, atração do Metrópolis Music. Mulher é presa ao tentar jogar filho de 2 anos pela janela do sexto andar. Meu Deus do céu. Saiba quem são os parlamentares denunciados por Flávio Dino ao STF. Mais médicos reabre com 15 mil vagas e prioridade para formados pelo FIES. Veja regras. Xodós de Bolsonaro, Emirados Árabes agora cortejam Lula. Vamos para o The New York Times. Para o Partido Republicano, uma iminente acusação de Trump ocupa o centro do palco. O Donald Trump, que andou dizendo aí no final de semana que seria preso nesta terça-feira, então vamos aguardar aí com um certo entusiasmo, né? O Donald Trump, que tinha uma amante, atriz pornô, né, no momento em que já era casado, um autêntico cidadão de bem, né? Um cara da família, um cara conservador nos costumes, na verdade. Não é crime nenhum, infelizmente, ter amante nos Estados Unidos, né? Mas é crime você pagar pelo silêncio da amante, que foi o que, em tese, teria feito aí o Donald Trump, o nosso grande conservador, um cara de família. Vamos adiante para o destaque do The Washington Post, que destaca aqui o estado de Iowa. A curva acentuada à direita de Iowa, do estado de centro a Flórida do Norte, né? Bem sabemos que a Flórida tem maioria republicana. Vamos para o Financial Times. Dezenas de milhares de empregos em risco após a aquisição do Credit Suisse pelo UBS. Vamos para os aniversariantes do dia. O 21 de março marca o nascimento do lendário Ayrton Senna da Silva, piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria 3 vezes, em 1988, 1990 e 1991. Só não levou 89 por conta do Alan Prost, naquela manobra bem estranha, né, da FIA e do próprio Alan Prost lá no Grande Prêmio de Suzuka em 1989. A morte de Ayrton Senna, assim como o funeral e o velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil e uma gigantesca repercussão mundial. Em diversas pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores, Senna foi amplamente reverenciado como o melhor piloto da história da Fórmula 1 e um dos maiores automobilistas de todos os tempos. Em 1999, ele foi eleito pela revista Isto É, o esportista do século XX no Brasil. No auge de sua carreira, era considerado o maior brasileiro, o maior ídolo brasileiro, posto que mantém mesmo depois de quase 3 décadas após a sua morte. Também é aniversário de Lothar Matthäus, técnico e ex-jogador alemão que atuava como meia. Ele ajudou a guiar a Alemanha Ocidental à época, né, porque foi antes da queda do Muro de Berlim, na conquista da Copa do Mundo de 1990, em cima da Argentina. Gol dele, né, de 1-0, a Alemanha venceu por 1-0, gol de pênalti. Ele foi eleito o melhor jogador do ano na Europa e em 1991 foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e continua sendo o único alemão a receber o prêmio de melhor do mundo. E por fim, completa 43 anos hoje o bruxo, o rei do drible e dos rolês aleatórios, ou para nós gremistas, o eterno dentuço pilantra, né, o mau caráter Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho ou simplesmente Ronaldinho. Ele venceu o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2004 e 2005, época em que viveu o grande auge de sua carreira. Foi o primeiro e ainda é o único jogador na história a ter conquistado a Liga dos Campeões da UEFA, a Libertadores da América da Conmebol, a Copa do Mundo e a também ser eleito o melhor do mundo. Ele ganhou em 2013 o prêmio de Rei da América em eleição anual do diário El País do Uruguai, desbancando Neymar e Maxi Rodrigues. Em julho de 2019, 57 propriedades pertencentes a Ronaldinho e seu passaporte brasileiro e espanhol foram confiscados por causa de impostos e multas não pagas, daí o adjetivo mau caráter, né? Em março de 2020, Ronaldinho foi interrogado pela polícia no Paraguai depois que teria usado um passaporte falso para entrar no país. Após decisão da promotoria, Ronaldinho e seu irmão, Roberto de Assis Moreira, tiveram a prisão preventiva decretada no dia 6 de março de 2020. Um mês depois, a pena foi convertida em prisão domiciliar. No dia 24 de agosto, ele e seu irmão acabaram sendo libertados. E essa foi uma breve história do dentuço pilantra, que é persona non grata em Porto Alegre e rejeitado por 10 a cada 10 gremistas. O que eu vou fazer, né? Quem manda ser pilantra? E é engraçado que aqui no Brasil o atual presidente é indicado constantemente como um ex-presidiário, mas no caso do Ronaldinho, todo mundo faz de conta que ele não é um ex-presidiário também, né? Um negócio assim fantástico. Bom, vamos para os fatos históricos. No ano de 1804, o Código Napoleônico era adotado como direito civil francês. O Código Napoleônico, junto com o Código Romano, que são a base aí do direito aqui no Brasil e no Ocidente como um todo, né? Em 1932, era criada no Brasil a Carteira de Trabalho Profissional pelo governo de Getúlio Vargas, né? Um negócio que está meio em desuso, meio fora de moda, né? Mas eu tenho aqui alguns anos de carteira assinada. Em 2006, era criada um site de mídia social, Twitter, hoje pertencente ao seu Elon Musk. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 21 de março, agradecendo aí a tua audiência, a tua paciência, te desejando um bom dia, bons negócios e também convidando vocês aí para acompanhar os nossos materiais no YouTube, youtube.com/centraldoinvestidor. Nos ajude lá, siga o nosso canal, deixa o like nas nossas publicações, indica o nosso canal para um amigo ou uma amiga. Aqui no Spotify, faça o mesmo, clica ali no coraçãozinho, avalie a gente com as 5 estrelas, você não tem ideia como isso ajuda o nosso conteúdo a chegar cada vez mais adiante, tá bom? A todos um bom dia, bons negócios, então, até mais, tchau, tchau, fui!